A chegada aí do final do ano, muita gente se preparando para as festas, tem festa em família, festa em restaurantes, festa em hotéis, festa em todos os lugares e também vamos com certeza ter o pancadão. Entre janeiro e novembro, guardas municipais receberam mais de 2.000 denúncias de carros com som alto, em desrespeito à lei regulamentada em 2015. A Guarda Municipal de Campinas atende em média 122 ocorrências por mês enquadradas na Lei do Pancadão, norma que proíbe som alto em carros parados em vias públicas. No total, são 1.347 casos entre janeiro e novembro deste ano. E os dados também indicam que nos 11 primeiros meses, 97 veículos foram apreendidos. Para falar sobre isso, nós estamos com o comandante da Guarda Municipal de Campinas, senhor Márcio Frizarim. Bom dia, senhor Márcio.
Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Campinas.
Comandante, muita polêmica nessa questão do pancadão. Isso acabou se tornando maior depois daqueles problemas que tivemos lá em São Paulo, em Paraisópolis, com o pancadão, baile funk. Aqui em Campinas tem uma lei que proíbe som acima de 50 decibéis, eu acho. Mas o pessoal não respeita não, né, comandante? O pessoal daqui também, hein?
Veja bem, o que aconteceu em Paraisópolis foi só mais uma situação de todas que vem acontecendo, não só aqui no estado de São Paulo, como em diversos estados do nosso país. A Lei 14.862 de 2014, regulamentada pelo Decreto 18.623 de 2015, nos deu a competência de fiscalizar os pancadões. Hoje as pessoas ligam o 190, o 190 direciona as ligações para a Guarda Municipal de Campinas. Por isso aí, essas 2.131 ocorrências registradas de pancadão aqui no nosso município. Alguns municípios também da região, eles estão com legislação própria em virtude do aumento dos pancadões. Desde 2015 até hoje, nós recolhemos 866 veículos na lei do pancadão.
Sim. Tem aqui, comandante, uma lista, um limite de decibéis por área. Área de sítios e fazenda, 40 decibéis diurno, 30 noturno. Áreas residenciais urbanas, 50 decibéis diurno e 40 decibéis noturno. Mas esse pessoal não respeita, não, né? Esse volume vai bem mais além do que permite a lei, né?
Veja bem, né? Hoje, só da gente estar conversando aqui, o decibelímetro ele já acusa 70, 68 decibéis. Então, esse limite ele não é respeitado em momento algum. Não só na lei do pancadão, as reuniões de pessoas que são feitas, mesmo com sem o som do veículo, aquelas reuniões que existem pessoas consumindo bebida alcoólica, já dá um volume acima de 70 decibéis. Então, por isso as reclamações, além da lei do pancadão, nós atendemos cerca de 600 ocorrências de perturbação do sossego mês. Entendeu? Além da lei do pancadão, ainda tem as perturbações de sossego, que nós atendemos aí cerca de 600 ocorrências por mês.
Isso são em festas, em casas, um churrasquinho lá dos amigos?
Às vezes a pessoa também está com equipamento, uma som, furadeira, né? E tem a reclamação da perturbação do sossego, dependendo do horário. Então são diversas situações de perturbação do sossego público.
Mas furadeira, hein? Que coisa, hein?
E o pior, né? Nas reuniões de pancadão, além da quebra da ordem, existe prostituição, existe tráfico de entorpecentes, existem diversas atividades ilícitas que são praticadas ali. Então, a gente precisa somar esforços, né? Guarda Municipal de Campinas, Polícia Militar, Secretarias de Planejamento e Urbanismo, CETEC, o próprio PROCON, às vezes, nos auxilia, também é um órgão do Estado, mas nos auxilia nas fiscalizações. A Vara da Infância e Juventude, através dos comissários de menores, é muito importante para as nossas ações, haja vista o número grande de menores, inclusive consumindo bebida alcoólica nesses locais.
Tem uma região mais específica que esses eventos são mais frequentes, comandante?
Hoje nós monitoramos algumas áreas, né? existe uma área, uma praça no Padre Anchieta, Praça Integração, a Rua Nelson Ferreira de Souza, lá no Florence, no Parque Dom Bosco, também no Vida Nova, Praça Planalto de Viracopos, fizemos um trabalho de prevenção no local, reduzimos a zero os números de ocorrência de pancadão lá. O Jardim Campo Belo, existe algumas solicitações também. Praça da Juventude, nós fizemos um trabalho preventivo, mas retornou. Agora nós teremos que fazer ações lá de prevenção novamente. E a Praça da Concórdia, que é outro local que também dá algumas situações de perturbação do sossego e pancadões no local.
É verdade. São aqueles carros com sons tunado, aquele som alto, que ficam todo aberto, é isso que
isso,
eles
exatamente.
Fazem?
Exatamente. E hoje existe uma resolução do CONTRAN, que o veículo que estiver circulando com o som, e esse som ele sai do ambiente interno do veículo, também cabe autuação pelo Código de Trânsito Brasileiro.
Nossa, tá cheio de carro rodando por Campinas com esse tipo de... O cara parece que a gente tem que ouvir o gosto musical dele, né?
Exatamente isso, né? Nós temos cultura diferente, temos opções diferentes, né? E aí essas pessoas colocam aquele funk, né? E acho que todos devem ouvir o funk que ele gosta. Então, existe uma legislação, existe uma resolução do CONTRAN, que ela, inclusive, já deu uma entrevista sobre isso no início, quando foi, se eu não me engano, a resolução 33 do CONTRAN, deu uma entrevista para a CBN sobre isso. Então, hoje, existem diversas formas de controle, só que a população, ela, infelizmente, pela inversão de valores, né, a população não respeita mais os órgãos de fiscalização, uhum. Os órgãos policiais, a pessoa que frequenta, para você ter uma ideia, ontem, durante uma entrevista na IPTV, um cidadão lá me chamou após a entrevista, me dizendo assim, ó, vê se quando vocês virem aqui para atender o pancadão, vocês conseguem não atingir o cidadão de bem que está lá. Falei, mas o cidadão de bem não deveria estar lá. Né, teoricamente, né, o cidadão de bem não deveria estar numa reunião de pancadão. Então,
é
a gente não tem como separar o cidadão de bem daqueles cidadãos que estão ali traficando, cometendo ilícitos penais, consumindo bebida alcoólica, às vezes bloqueando a via.
Né?
O que nós fazemos, né? Hoje está mais difícil a fiscalização, por isso essa diminuição do número de apreensões. Né? Se você ver, lá em 2015, quando nós iniciamos, nós apreendemos 294 veículos. E neste ano, nos 11 primeiros meses, nós apreendemos apenas 97. Ou seja, são quase 200 veículos a menos. Um pouco entendeu, né, que o valor da multa é alto, ele fica sem o veículo no final de semana, às vezes até um pouco mais, ele tem que regularizar a situação do veículo para poder retirar do pátio. Um pouco entendeu e não comete mais a infração, à arbitrariedade. Mas muitos, o que acontece? Eles desligam o som com o controle. Quando a equipe está chegando no local. Aí até haver a dispersão do pessoal, a gente tem que usar munição química, usar de força necessária para poder dispersar aquela multidão, que às vezes são 3 mil pessoas, e a gente chega ali com 2, 3 viaturas, e tem que fazer a dispersão para depois fazer a medição e a apreensão do veículo. E aí a gente acaba não conseguindo fazer a apreensão, porque muitos desligam o veículo, ou retiram o veículo do local. E aí nós fazemos o quê? Nós fazemos as infrações de trânsito, são aqueles veículos estacionados de forma irregular, né? E aí a gente acaba tendo que ir pelo lado do Código de Trânsito e não pela lei do pancadão.
É verdade. Agora, é inversão de valor, né? Hoje muita gente defende mais ação, contra a ação da polícia, de segurança, de preservação da vida das pessoas. Tem muita gente que critica até algumas ações policiais, né? Mas quando é da bandidagem, você não vê essa revolta. Mata-se um policial, você não vê ninguém reclamando, né? Mata-se um bandido, pelo amor de Deus. Vem o mundo. O mundo contra.
Eu costumo dizer, mas que todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer.
Inversão
todos
de valores.
Todos querem segurança pública, mas ninguém quer a polícia, a guarda municipal próximo.
Aí não dá, né?
Que nós tomamos providência, mas que nós não agimos, como aconteceu nessa reclamação desse cidadão para comigo ontem.
Maluco.
Então fica difícil para a gente fazer ação, né?
Sem o apoio, né? Sem o apoio da população, né? Depois não vem reclamar, né? Depois
não reclama. E às vezes, Marcos, é importante lembrar que às vezes o cidadão que está ali se sentindo incomodado com o barulho, com a perturbação, o filho dele está lá, o sobrinho dele está lá, existem pessoas da família dele que estão lá.
É, depois não vem, pancadão. Não vem chorar o leite derramado, né? Aí é difícil.
Exatamente, né? Quando acontece uma ação como aconteceu em Paraisópolis, né? Não vamos discutir se está certo ou não, a justiça está apurando isso, né? Mas quando acontece, aí você tem informações que existiam pessoas, garotos lá, adolescentes lá, 3, 4 horas da manhã, e eles deveriam estar em casa dormindo.
É, verdade, né?
Não deveriam estar em reunião de pancadão.
Certo. O comandante, essa lei é só em Campinas ou em Hortolândia também? O senhor tem informação?
Olha, a lei nossa é municipal. A nossa lei é municipal. Mas existem alguns municípios da nossa região aqui metropolitana de Campinas e alguns municípios do estado de São Paulo que estão com legislação própria fiscalizando para que possam diminuir e acabar, né, com esse mal que vem assolando aí e acabando com o sossego público de famílias, pessoas doentes que moram próximo, pessoas idosas, pessoas, crianças, recém-nascidos, né, que moram próximo e que ficam aí à mercê dessa sociedade, digamos assim, essa sociedade que não traz benefício nenhum para a sociedade comum, para a sociedade bem, né?
Verdade.
Essa sociedade que só traz incômodo e perturbação do sossego público.
Comandante, tem um ouvinte perguntando, por gentileza, seria possível perguntar ao comandante como proceder quando o barulho vem de bares? O pessoal fica nas ruas, atrapalhando, às vezes, até a passagem de pedestre.
Olha, essa situação, Marcos, essa situação, ela entra na perturbação do sossego público. Ligando o 153, informando, e o que acontece quando a gente recebe essas informações, ou vem pelo próprio 156, às vezes a pessoa denuncia pelo próprio 156, que é o canal de denúncia do município, a gente recebe e a gente comunica à Secretaria de Planejamento e Urbanismo para que haja a fiscalização nos locais, com o apoio da Guarda Municipal de Campinas, né? Essa competência de fiscalização de bares é da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. A Guarda Municipal vai até o local, faz a orientação, pede para que seja desligado o som e para que seja cessado esse barulho excedente, mas a Guarda Municipal vira as costas, vai embora, volta a perturbação novamente. E muitas vezes o denunciante não quer ir para a delegacia para fazer a ocorrência. Não tem o que fazer.
Então essa lei do pancadão não vale para bares e restaurantes.
Não, essa lei do pancadão é específica
para pancadão.
Som alto.
Tá, tem uma outra pergunta aqui, estão surgindo agora, não vale para os restaurantes, né? Isso é perturbação de sossego público, né? É isso que quando é bares, restaurantes, essas coisas, né, comandante?
Exatamente, tá. Para bares, restaurantes, às vezes até algum outro, uma pensão de curta permanência, né? Existem alguns incômodos, algumas perturbações, só que a legislação de som alto, de pancadão, ela é específica para veículos.
Veículos que ficam com som em ruas, avenidas, colocam 5, 6 caixas de som dentro do carro, aquilo parece um trio elétrico, acho que é bonito fazer isso, né? Comandante, perturbação de sossego em obras... aí é perturbação de sossego, o pessoal está confundindo aqui. Em horário noturno não pode, né? Bater martelo e nem bater na parede à noite, né?
A legislação ela fala que o sossego ele deve ser mantido das 22 às 8 horas da manhã, né? Mas existem situações que nós recebemos denúncias que é 8, 9, 10, 11 horas da manhã. Às vezes a pessoa trabalha no período noturno e ela precisa descansar no período diurno, que é o período que todos estão em atividades, né? E essa pessoa ela precisa descansar porque ela volta a trabalhar à noite, né? Na nossa profissão, na área da saúde, né? Diversos segmentos da sociedade precisam descansar durante o dia para trabalhar à noite. Então, eu acho que o bom senso, né, também faz parte dos vizinhos respeitar o direito do outro.
É verdade. Então, pessoal, vamos deixar bem claro, a lei do pancadão existe, é uma lei que proíbe o cara parar com o carro, levantar o porta-mala e sair lá um trio elétrico. cara acha que é bonito, né? Ele acha que é bonito. Coloca uma melancia na cabeça e sai desfilando pela cidade. Pelo menos você não faz barulho. Ele acha que é bonito, né? Então, essa é a lei do pancadão, quando carros, vários carros, veículos ficam lá com som e os negros ficam lá pulando, né? Pulando, ficam lá que nem... estremelhados lá, pulando. Então essa é a lei pro pancadão. E a lei do sossego é uma outra lei que você não entra nessa questão do pancadão. Gente, eu não tenho nenhum preconceito contra o pessoal que fica aí com... coloca essas coisas nos carros. Eu acho ridículo, meu ponto de vista. Quer aparecer pras meninas, bota uma melancia na cabeça e sai desfilando pelas ruas. Precisa ouvir o som no último... mas vou falar uma coisa, é a inversão dos valores. Exatamente, vamos lá, né, comandante? Tão preparado pro final do ano, né? Porque pancadão é que não deve deixar de ter nesse final de ano, né, comandante Frezarim?
Exatamente, Marcos. Sempre nos finais de ano e também no período de carnaval, isso aumenta consideravelmente. As pessoas acham que dia 31... e dia 1º é dia de fazer bagunça, e não é dia de fazer bagunça, né? Apenas é o início, o término de um ano e o início de um novo ano.
O cara acha que vai acabar o mundo. No mês de dezembro as pessoas acham que tem que fazer tudo que não fizeram nos 11 meses do ano, né? E tem que fazer tudo em dezembro. Aí tem essa corre-corre, é compra disso, é compra daquilo, e tem que preparar a ceia, isso. Só pensa nisso, o mundo não vai acabar, vai começar um novo ano. Só pra gente encerrar, comandante... toda vez que eu tenho um ouvinte que liga no 153, dizem que não tem viaturas disponível. É isso? Confere, comandante.
O Marcos, é o seguinte, em relação às solicitações, às vezes a viatura está empenhada, mas ela vai atender. Para você ter uma ideia, nós registramos 2.131 ocorrências e nós atendemos 1.347 ocorrências.
Bastante.
Às vezes a equipe chega lá para atender, já teve diversas reclamações para a gente, porque a gente apura as reclamações, e quando você vê, o munícipe ele solicitou, mas ele não viu, foram duas, três viaturas lá, e ele não viu, e ele reclama que ele não viu a viatura, de fato ele não viu. Nós temos GPS, as viaturas têm GPS, nós verificamos que há o atendimento.
Comandante, tem uma dúvida aqui, denúncia do pancadão pode ser anônima?
Ela pode ser anônima, claro, toda denúncia pode ser anônima.
Tá,
né?
Bom.
No caso das perturbações de sossego, quando a gente diz lá para o munícipe lá que a guarda já foi uma vez, e se ela quiser que a viatura retorne lá, ela precisa ir para o distrito policial.
A pessoa não quer ir
para o distrito policial, isso torna difícil o nosso trabalho.
Tá, tem um ouvinte aqui falando que quando já pediu várias vezes na rua onde eu moro, pois há sempre um carro com som alto em frente, onde só tem famílias e as letras são das piores e nunca comparecem, viu, comandante?
Marcos, é assim, né? Nós, como eu te disse no início da nossa conversa, nós fizemos aí 800 e...
não dá para atender a cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes
também, são 792 quilômetros quadrados, são 1 milhão e 200 mil habitantes só nosso, né? Mas a gente sabe que vem pessoas de toda a região, do país aqui. Nós fizemos 866 apreensões de veículos. Então a Guarda Municipal ela tem se empenhado, né? E a gente conta com a ajuda da população, a gente conta com as denúncias, né? O nosso canal de denúncia é 153, mas a gente pede para o município, ele tem que ter um pouco de paciência, às vezes a viatura está um pouco longe. Nós não temos viatura em todos os locais. Queríamos ter viaturas a cada quadra, como acontece no Japão, por exemplo.
Comandante, só para encerrar aqui, eu liguei anônimo, mas quem me atendeu queria meus dados. Aí a pessoa ficou com medo, né?
É assim, né? Às vezes a pessoa pede os dados, mas esses dados eles não são divulgados.
São sigilosos.
Mas a pessoa não precisa dar os dados.
Tá.
A pessoa precisa dar informações corretas para nós.
Tá, ok.
Isso é importante. Às vezes a pessoa dá informação que existe lá um pancadão, existem 200, 300 pessoas, chega a viatura lá, tem 5 pessoas.
Tá,
às vezes não tem nem o pancadão mais, a pessoa não liga de volta informando.
Às vezes
o carro parou ali alguns minutos, tá com um som alto, mas ele sai rapidamente, a pessoa não liga de volta para a guarda dizendo, olha, o veículo já não está mais no local. Isso também é importante, né? Para que a gente não se desloque até o local, sem necessidade. Tem muitas outras coisas para fazer.
Comandante, eu preciso encerrar, mas eu acho que essa é uma pergunta bem legal, se o senhor puder ser rápido. Casa de aluguel, chácara com piscina, alugada final de semana, sem alvará. É perturbação de sossego público?
Hoje nós temos feito fiscalizações junto com a Secretaria de Planejamento e Urbanismo também, a pedido inclusive de alguns CONSEGs, nós temos feito fiscalizações constantes nesses locais. A pessoa precisa ter alvará de uso e alvará de evento, são dois alvarás para a pessoa alocar uma chácara.
Tá certo.
Então, hoje nós temos feito sim, viu? Nós temos diversas situações aí em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, de notificações e de multas que são realizadas para esses... essas chácaras aí, essas residências que são utilizadas para esse fim.
Tá certo. Comandante Frizarim, Márcio Frizarim, muito obrigado por atender aqui. Tem muitas dúvidas, nosso tempo está esgotado. Um bom final de ano e que um abraço a todos aí da guarda e que vocês continuem aí no papel de vocês. Tá certo? Obrigado.
Obrigado, um ótimo dia a todos, um ótimo ano, com paz e saúde a todos.
Se o país fosse um país de pessoas educadas, cultas, né? Se tivesse mais recreação, mais divertimento, mais atividades culturais nos bairros, com certeza isso não precisaria ter, não estaria ocorrendo, não teríamos esses tipos de eventos. Mas como muita gente desrespeita as leis, depois não adianta cobrar, né, das autoridades.